do líder Pedro Bala ao religioso Pirulito, do ressentido e cruel sem pernas ao aprendiz de cafetão Gato, do sensato professor ao rústico sertanejo Volta Seca. Estamos de volta ao audiograma Capitães da Areia, uma adaptação da obra de Jorge Amado. Eu sou Rogério Neves e você continua a acompanhar a partir de agora o quarto episódio da série Capitães da Areia.
Numa tarde ensolarada na cidade alta de Salvador, Boa Vida e Pedro Bala foram observar uma casa rica, onde sabiam que só vivia um casal de velhos, para planejar um furto. Lá encontram uma empregada da casa, uma linda moça, para quem pedem água.
Muito obrigado pela água, lindeza.
Frangote atrevido.
Que horas tu sai daqui?
Pedro Bala dá uma cantada na jovem, marcando o encontro para mais tarde. No dia seguinte, o Sem Pernas vai à mesma casa para tentar se infiltrar e conhecer o ambiente. A empregada não atendeu a campainha, provavelmente distraída, lembrando-se da noite que passara com Pedro Bala. Surgiu uma senhora grisalha, dona da casa, para quem Sem Pernas fez seu teatro de costume.
Dona, eu sou um pobre órfão. Não tenho ninguém no mundo, sou aleijado, não posso trabalhar muito. Faz 2 dias que eu não como e não tenho onde dormir.
Como você se chama, meu filho?
Augusto.
A senhora, chamada Esther, encantou-se com o menino. Era muito parecido com um filho seu, que morreu quando ainda era criança e ainda com o mesmo nome dele. Ela ofereceu um banho e um almoço para o Sem Pernas. Tomou coragem e ofereceu as roupinhas de marinheiro de seu filho para o garoto. Sem Pernas, bem vestido, cheiroso, com cabelos arrumados, mal se reconhecia no espelho. Ele havia feito aquilo várias vezes, mas nunca havia recebido tanta atenção. Geralmente, os donos das casas davam comida e abrigo apenas, como se fosse uma obrigação, o que fazia Sem Pernas ter gosto em enganá-los e imaginar seu desespero depois de consumado o furto. Mas agora, sentia que Dona Esther realmente o queria bem, e isso o assustava. Ele não quer abrir mão do ódio que sente por todos, desde os soldados que o espancaram até os ricos que o desprezavam. Ele quer ser logo mandado embora dali, para poder orientar os capitães de areia no roubo da casa.
Boa noite, querida Esther.
Boa noite, meu marido. Olha, esse aqui é Augusto, o menino órfão.
Gostei dele, querida. Augusto, você nunca mais passará fome. E mais tarde vamos todos ao cinema. Eu e minha esposa vamos fazer de você um homem.
Depois do cinema, Dona Esther leva o garoto para dormir num quarto em cima da garagem, prometendo que em alguns dias ele ficará no quarto que era de seu filho, e despede-se com um beijo de mãe. Naquela noite, Sem Pernas teve seu costumeiro sonho com guardas que o espancavam interrompido.
Calma, meu filho. Foi apenas um pesadelo. Eu te prometo que estarei sempre aqui.
Peço, por favor, se alguém de longe me escutar, que venha aqui pra me buscar, me leve para passear.
Todas as noites, Dona Esther fazia com que os soldados morressem de repente. Já no trapiche, passaram-se 8 dias sem novidades do Sem Pernas. Pedro Bala visitava a casa com frequência e um dia conseguiu chamá-lo.
Sem Pernas, vem aqui! O que está acontecendo? Por que tanta demora?
Pedro Bala, sabe o que é? É que os bens mais caros da casa estão trancados.
Pois trate de acelerar isso, porque um dos nossos garotos morreu esta semana de varíola. Precisamos de dinheiro.
Sem pernas, ficou pensando em seus colegas do trapiche, passando fome, sozinhos, enquanto ele recebia atenção e alimento. Sentiu-se um traidor. Por outro lado, havia uma lei dos capitães que dizia que o bem devia ser pago com o bem. E Dona Esther o beijava e o chamava de filho. Ela fazia o bem, não poderia receber o mal em troca. Confuso, sem pernas, começou a chorar.
Até pousar no meu quintal.
E Dona Esther, que o observava, aproximou-se, pensando que ele chorava pela sua suposta mãe falecida. Ele abraçou-a, soluçava como se o choro fosse um pedido de desculpa pelo mal que faria a ela. Certo dia, Raul estaria numa viagem ao Rio de Janeiro. Era a melhor oportunidade para o assalto. Sem pernas, foi até Esther, dizendo que iria passear pela cidade.
Obrigado por tudo que a senhora fez por mim, Dona Esther.
Livre para navegar no espaço sideral.
Pedro Bala logo chegou com os frutos do roubo, um dos mais fáceis já realizados. Ninguém da casa notou a invasão. Sem pernas, voltou aos seus pesadelos, com guardas o espancando. Agora, sob os olhares de Dona Esther, dizendo que ele não era mais seu filho, e sim um ladrão. No dia seguinte, Pedro Bala ofereceu ao Sem Pernas parte do dinheiro que conseguiu com as peças roubadas. Mas ele recusou.
Eu não quero, Pedro. Não quero.
Olha aí, o Sem Pernas, todo vestido de menino marinheiro.
Todo vestido de menino de família.
Pare com isso. Eu estou aqui, não estou?
A maioria dos meninos do trapiche não entendiam por que Sem Pernas estava daquele jeito. Mas Pedro Bala e o professor sabiam, mas nada podiam fazer. Apenas puxavam conversa sobre outros assuntos, distraindo o garoto que sentia saudades do futuro perdido. No dia seguinte, Pedro Bala e o professor caminham pelas ladeiras da Bahia, apreciam o colorido dos casarões, observam os fiéis indo à igreja, moças se debruçando nas janelas, tudo banhado pelo sol abundante. A cidade parece em festa e os garotos são entusiasmados por essa alegria. Apesar das poucas moedas nos bolsos e dos farrapos que vestem, sentem uma liberdade que parece ser a melhor coisa do mundo e caminham juntos, rindo de tudo.
Professor, por que não faz uma pintura desse lugar?
Não sei se será uma visão alegre, Pedro. Aqui também tem fome e tristeza.
Você já procurou a Escola de Belas Artes? Se estiver numa escola, seus desenhos serão alegres.
Já, mas é muito caro. Não dá para pagar.
Ah, mas seus desenhos são muito melhores do que dos alunos da escola, mesmo sem estudos. Um dia, professor, você vai expor a sua arte.
O professor sentou-se na calçada, pegou um giz do seu bolso e iniciou o desenho de pessoas que passavam por ali e o agradeciam com alguns trocados. Vinha na direção dos garotos um senhor de chapéu, com um livro numa mão e uma piteira de cigarro na outra. O professor iniciou seu desenho, colocando-o sentado, lendo seu livro. O homem encantou-se pela obra.
Garoto, onde você aprendeu a desenhar, meu caro?
Em lugar nenhum.
Como assim, em lugar nenhum? E como desenha? Quer dizer que você nunca estudou desenho?
Nunca, não, senhor.
Então é uma verdadeira vocação.
O homem ofereceu seu cartão com seu endereço para que o professor o procurasse. Ele talvez o pudesse ajudar. Além disso, deu-lhe a bela piteira ao perceber o interesse do menino nela. Rapidamente, os garotos saíram correndo. Era um guarda que vinha na direção deles.
Me roubaram alguma coisa, senhor?
Não, por quê?
Porque como aqueles malandrinhos estavam juntos ao senhor...
Mas eram duas crianças, por sinal um deles com uma maravilhosa inclinação para a pintura.
São ladrões! São os capitães da areia!
Capitães da Areia. Já li algo. Não são crianças abandonadas?
Ladronas, isso são. Tenha cuidado, senhor. Quando eles se aproximarem do senhor, veja se não lhe falta nada.
Assim que se perdem os grandes artistas, que pintor não seria?
O homem fez que não com a cabeça e olhou a rua. Mas não havia nem rastro dos dois meninos.
Será que os capitães da areia daquela época se diferem muito das crianças de ruas que aparecem todos os dias nos noticiários da TV de hoje? De quem é a culpa por tanto descaso e abandono? Vale a pena refletirmos mais sobre estas questões. Muito obrigado a você que ficou com a gente acompanhando as histórias dos Capitães da Areia. Até o próximo episódio.
Este programa foi realizado com o apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado de São Paulo.